Pedro Bormessa está hoje na Outra Margem para uma conversa que tomou como pontos de partida dois CDs, o primeiro dos quais gravado em 2005, com a fantasia em dó de Schumann e a sonata em si menor de Franz Liszt, e o mais recente de há poucos meses, também com Schumann, nos estudos sinfónicos, e com Schubert, a sonata em lá maior. Pedro, o seu afastamento estes anos à frente da Casa da Música, ou seja, o intervalo que medeia entre a gravação do CD primeiro de que começámos por falar, o de Schumann e Liszt, e este novo, de alguma maneira esse distanciamento ajudou a refletir um pouco sobre o que é que queria fazer no futuro enquanto pianista ou não? Ou desligou-se mesmo completamente?
Sim e não. Desliguei-me completamente, diria que sim, porque são vidas difíceis de conciliar. Uma coisa era o permanente... Era quase uma vida de trabalho normal, de todos os dias para o escritório, mas estar a lidar com uma série de assuntos muito diversificados na Casa da Música. E a parte mais interessante da Casa da Música foi, de facto, a concepção, o desenvolvimento, o pensar as coisas e o pôr aquilo digamos, a funcionar como um todo e com uma lógica e com critérios e com coerência e a escolher as equipes. Essa parte foi bem mais interessante do que depois já estar feito e a coisa estar a rolar, como está agora. Mas isto pouco tem a ver com sentar-me sozinho ao piano a debater-me com uma obra. Mas, no ruído de fundo do meu cérebro, esteve lá sempre presente a música e a minha relação com a música. Portanto, e a curiosidade de que o que é aquela... da resposta à pergunta, o que é aquela outra vida que me fez pensar de outra forma, que me fez olhar para as coisas de outra maneira, até de consumir a música de outra maneira, porque ao programar ou ao ouvirmos, cria-se uma relação diferente com a música do que quando a fazemos e a tocamos, que tudo isso estava-me a mudar ou a enriquecer como pessoa e, portanto, saberia que quando voltasse à música eu era uma pessoa diferente, embora a mesma, mas com acréscimo de coisas que seriam interessantes de aplicar naquilo que fazia. Portanto, estava lá isso, mas não estava premente essa necessidade. E entre um disco e outro, eu acho que há essencialmente uma maior tranquilidade neste mais recente, no Schumann e no Schubert, do que havia no Liszt e na fantasia de Schumann. Eu acho que era um intérprete mais reativo ou mais emocional. Isso também tem a ver com a idade, é natural. Nós, para o bem e para o mal, vamos perdendo umas coisas e ganhando outras. Né? A gente tem que dizer para a nossa defesa que aquilo que ganhamos é melhor do que aquilo que perdemos, mas se calhar não é.
Como é que se sente hoje? Em qual é a sua posição hoje enquanto intérprete e de que é que anda à procura?
Não sei que anda à procura. Do que? Não sei. Eu digo, essa pergunta costumo responder com ir mais fundo, ir mais à essência e deixar de lado tudo aquilo que é supérfluo. Uhum. Também tem a ver com o que nós vamos aprendendo. Mas eu acho que é uma capacidade que eu, de alguma forma, sempre nutri e sempre me interessou, que é... E até, de outra forma, no projeto A Casa da Música, isso foi muito importante, essa minha capacidade de distinguir o que é o essencial do que é acessório. E, portanto, interessa-me cada vez mais dar valor àquilo que é, de facto, importante, e isso vou buscá-lo à música, vou buscá-lo à obra, e menos a mim. E, portanto, há uma menor interferência do intérprete na obra hoje, no meu caso, do que havia há 5 ou 10 anos atrás. E isso é interessante. Uhum. Isso é interessante porque conseguimos ver mais claramente aquilo que está à nossa frente.
Este novo CD com os estudos sinfónicos de Schumann e a sonata de Schubert resultou, como já disse, de um trabalho intensivo de bastante tempo de palco. No entanto, depois do lançamento ainda fez um concerto na semana passada em que apresentou este disco. Foi uma fase que passou, interiorizou completamente e agora acabou ou ainda vai continuar a tocar este programa?
Não, certamente que mais cedo ou mais tarde volto, como tenho voltado a obras que já toquei há mais anos. Portanto, mas neste momento estou à procura de novas coisas, novo repertório, mas ainda não encontrei. Tenho dito que vou voltar a Bach. E acho que sim, porque Bach é a Bíblia. Bach é fantástico.
E o Bach tem a ver com a tal procura do despojamento,
sim,
não é? E da recusa do supérfluo, não é?
Sim, e até de alguma forma, com Bach, um instrumento não se mete ao barulho, ou seja, o piano não é importante, né, quando se faz Bach. Podia ser piano, podia ser outro instrumento qualquer, podia ser campainhas de porta, que aquela música tão extraordinária ou tão distanciada do meio onde ela é feita, que permite a gente esquecer-se do meio que está a utilizar para a fazer passar. Mas não tenho a certeza a 100%. Digo sim a Bach, digo sim a Liszt e gostava muito de explorar outro Liszt. O Liszt do final da vida, que é um Liszt que também faz um trajeto muito interessante, não é? Depois de ser um homem do mundo e adorado pelo meio mundo, pelo menos o mundo que consumia a música clássica, a música erudita, despojou-se de tudo, tanto em termos até físicos, de todos os bens materiais, mas também em termos das opções que faz enquanto compositor. Ele faz uma música nos últimos 5, 10 anos da vida dele que pouco, aparentemente pouco tem a ver com aquilo que ele fazia antes, embora esteja lá a sequência, esteja lá, dá para perceber de onde é que veio aquela música. E essa é uma música que me interessa muito. Sou capaz de passar por aí, pelo Liszt e pelo Bach, mas ainda não sei o quê. Ainda não sei.
Pensando em Schumann, em Schubert, em Liszt, em Bach, claro, em Chopin, estes compositores de que falámos e que o Pedro tem estado recorrentemente a tocar e tem voltado a tocar neste seu regresso ao piano, faz-me querer perguntar-lhe se consideram aquele tipo de artista que, se pudesse, dedicaria todo o seu percurso como intérprete a esses 5 ou 6 compositores.
Pois, ou seja, sou um intérprete de peças de museu, sim.
Não era isso.
Não, mas isso para mim não tem nenhum...
Poderia ser contemporâneo, já. Há artistas que se dedicam exclusivamente a repertório contemporâneo e a uns quantos.
Sim, é verdade.
E tendo em conta que, muitas vezes, apenas um compositor é capaz de preencher, se um intérprete quiser, toda a sua vida, não é?
É verdade, é verdade. Eu diria que sim, e muito, porque tem muito a ver com a minha própria formação artística. E acho que a Agostina Bessa Luís que dizia que é muito perigoso ir contra a nossa própria educação, contra aquilo que é o nosso histórico. E, portanto, eu aí sou de alguma forma conservador, e muitas coisas não sou, mas aí sou. Acho que sim, a resposta é sim à sua pergunta. Ou seja, acho que dificilmente me virarei para outros repertórios, inclusive para o repertório mais contemporâneo, embora o faça pontualmente, até com outro tipo de projetos, como, por exemplo, com pianos e percussão, tenho feito obras contemporâneas, desde John Cage, George Crumb, a Marlos Nobre, portanto, compositores da atualidade.
Um concerto que, por exemplo, que teve lugar em Espinho, ano passado, um concerto interessante com o pianista Fausto Neves e com os percussionistas Miguel Bernat e o Manuel Campos.
Fizemos a Sala Bardock para 2 pianos de percussão e a Music for a Summer Evening, a música para uma noite de verão, do George Crumb. Portanto, eu tenho ido à contemporânea, não tanto no meu discurso a solo, mas num discurso com outros grupos, com o Mário, o Lajinha e com o Bernardo. Às vezes também fazemos coisas mais contemporâneas. Mas no meu, digamos, no meu discurso, no meu trabalho a solo, eu acho que vou ficando por aí, sim.
E essas colaborações são para continuar?
São, porque...
São lúdicas,
são
para si,
por si só. Não, porque por si só são enriquecedoras, isso aprende muito. Mas também são lúdicas, é verdade. Também são, digamos, momentos de... Eu não diria, não são menos importantes, mas são mais relaxados do que ir para o palco sozinho, tocar estas obras já com uma carga histórica tão muito importante. Portanto, eu diria que quando vou com outros vou mais à vontade, vou mais relaxado. Mas também porque... se aprende muito a ouvir quando se toca com outros, que é uma coisa que nós pianistas, como façamos maior parte do tempo sozinhos e só dependendo de nós, temos que continuamente contrariar isso. E uma forma muito boa de o fazer é tocando com outros. E quando os outros são muito bons, então ainda melhor. É o caso com o Mário, com o Bernardo, com o Fausto, com o Seiote, com o Paulo Gaia Lima, com o Jorge Ribeiro, com a Ana Bilsma, que entretanto desapareceu da circulação. Acho que é um músico que eu aprendi muito, violoncelista, com o Thomas
Grande Zé, intérprete de Bach também.
Grande intérprete de Bach. Aliás, o Bilsman, eu não toquei muito com ele, mas os programas que fiz com ele, o trabalho com ele foi extraordinário. Porque ele tem uma postura exatamente de dar e receber. Ou seja, ele não vai para... Eu toquei, por exemplo, com o Misha Maisky. O Maisky é, eu toco assim e tu vais comigo. E é assim que eu toco e tens de te adaptar. O Bilsman é ao contrário, é assim. Vou tocar contigo, quero saber o que é que tu me podes trazer e o que é que eu te posso trazer, de maneira que o resultado seja diferente do quando eu toco com outro, que eu acho que é a posição mais interessante.
Os projetos com outros intérpretes são para ser continuados, nomeadamente, para concertos, tem já coisas planeadas, concertos, gravações de disco?
Não. Eu também nunca faço planos, nunca faço muito plano. Eu acho que tenho o meu plano de desafio constante que faço comigo e com aquilo que faço, mas não tenho planos...
Não tem planos a longa duração?
A longa duração.
Pré-temporadas? Não pensou nunca na próxima temporada vou fazer isto e na outra...
Não.
Tem um bocadinho a ver com o curso que a sua evolução vai tomando...
Sim, as coisas vão acontecendo e eu vou sabendo distinguir a cada instante, fazendo opções, todos nós fazemos, vou por ali, não vou por acolá, mas não faço planos. Eu acho que o único plano que fiz assim mais a sério foi o da Casa da Música. O único plano é mais a sério que eu fiz quando pensei nesse projeto, quando eu e muitas outras pessoas. foi de facto um plano. Ou seja, o que é que vamos fazer com isto? Qual é, o que é que se pode fazer aqui? Comigo não faço.
Voltando atrás, a propósito do concerto de Espinho, em que tocou o Crumb, em que tocou o Bartók, tocou também Luís Costa.
É
com Fausto Neves. Sim. A sua obra para dois pianos, não é? O Antini Scherzo. Luís Costa, há aí uma filiação, digamos,
sim,
assim,
sim,
não é?
É?
E, no entanto, o Pedro Burmester não tem tocado muito Luís Costa, não é?
Nem tem tocado muita música portuguesa,
não é?
É verdade. E aí, contrariamente à minha formação, porque a Helena Sá Costa tocou muita música portuguesa, divulgou muito música portuguesa, fez muitas estreias de obras portuguesas e divulgou muito a música portuguesa lá fora. Numa altura onde eu acho que isso era... fazia mais sentido que isso fosse quase uma obrigação ou um dever do intérprete português. Eu acho que hoje, com os canais de comunicação tão diversos e tão em quantidade que existem no mundo, que as coisas estão cada vez mais abertas, mais disponíveis, mais... acho que já não há tanta... ou seja, eu já houve uma altura em que pensei, não, se calhar eu devia ter uma obrigação ou dever de fazer mais música portuguesa e dar a conhecer mais música portuguesa. Hoje em dia não sinto esse dever nem essa obrigação, porque acho que já há muita gente a fazê-lo, e bem. E as coisas chegam muito mais depressa a todo lado, portanto não sinto nenhuma obrigação de ter que fazer isso.
Mas o Pedro não tem ao mesmo tempo a consciência de que, quando é um intérprete prestigiado, como é o seu caso, a pegar num repertório que o público não conhece e a dar-lhe ouvir, irá provavelmente incentivar o público, interessá-lo, fazê-lo interessar por esse repertório, mais do que outros intérpretes menos conhecidos?
Sim, é possível, sim. Mas, não, como lhe disse, não sinto que tenha essa obrigação. Portanto, se o fizer, faço porque quero e não porque me é imposto uma obrigação.
Falemos agora do ensino, já na parte final da nossa conversa. O Pedro voltou a lecionar, esteve na ESMAE, esteve mais recentemente na Universidade de Évora, agora está na Universidade de Aveiro. Que importância é que tem para o seu trabalho em geral e também enquanto intérprete?
Aí eu já lhe diria que há uma obrigação. Ou seja, eu acho que aquilo que nós aprendemos, o conhecimento que vamos amealhando com a nossa experiência, acho que temos uma obrigação de o passar a outros e de partilhar com outros aquilo que mal ou bem sabemos. Nesse sentido, acho que há uma obrigação. Acho que se encontra alguma razão para nós aqui andarmos, é ser mais um elo na construção do conhecimento ou na construção do mundo. E nesse sentido, eu acho que o ensino é, portanto, faço com esse objetivo de partilhar e de passar aquilo que eu fui aprendendo e que outros me passaram, e se outros não me tivessem passado eu não teria, portanto sinto essa obrigação de passar o conhecimento para outros, e também porque se aprende muito ao passar o conhecimento, portanto, pelas duas razões, por uma razão, digamos, mais altruísta e uma mais egoísta. E gosto muito, é um desafio constante, porque no ensino da música, neste caso mais particular de um instrumento, é um ensino individual, o que é um privilégio, eu acho. Eu diria que no mundo ideal é uma utopia, porque não é execuível em termos de custos, provavelmente em termos de recursos humanos, mas quase eu acho que cada aluno, seja no que for que está a aprender, devia ser visto como um caso individual e não metido em turmas muito grandes com só a receber informação, sem se pensar que a mesma informação pode e deve ser transmitida de formas diferentes para duas pessoas que são diferentes. E é o ensino do instrumento, como é individual, permite isso. Ou seja, aquilo que o trabalho que eu faço com um aluno, eu faço com outro. E, portanto, posso olhar para cada um como um caso singular e tentar desenvolver uma estratégia de desenvolvimento ou uma pedagogia para aquele aluno que não é válida para o outro. Isso também é sempre um desafio inovador e diferente. Ou seja, dar aulas nunca é a mesma coisa. Enquanto se eu for dar aulas numa matéria qualquer, uma turma de vários... Aliás, já me convidaram para isso e a minha resposta foi: mas isso implica eu fazer uma espécie de um pacote para um determinado tema e depois debitar aquilo todos os anos a pessoas diferentes. Não me interessa muito. Enquanto no ensino que eu faço é sempre diferente, sempre novo. E constantemente há alunos que colocam desafios diferentes e novos. Bons e maus alunos. Eu também não faço aí nenhuma distinção entre... É claro que é bom, ou melhor, ou mais fácil ter só bons alunos, ou alunos bons no sentido em que tiveram, se calhar, acesso a melhor ensino, têm assim, acesso a mais informação e, portanto, têm mais bagagem para poderem desenvolver mais depressa, ou têm capacidades diferentes. Mas eu acho que um mau aluno, e eu acho que não há maus alunos, entre aspas, mas, enfim, um aluno dotado de menos capacidades, aparentemente, também desenvolve, também fica melhor. E, portanto, esses também são um desafio interessante.
E para terminar a nossa conversa, Pedro, como é que vê atualmente o ensino em Portugal e, mais do que isso, como é que vê a vida musical em Portugal?
Ensino muito mais acessível, muito mais democratizado do que era no meu tempo. Ou seja, hoje temos escolas de música, tanto no básico, no secundário, como no superior, em quantidade suficiente, eu diria, para o mercado. Temos muito mais sítios onde acontecem coisas, onde acontecem concertos. Eu hoje toco em locais inimagináveis há 20 anos, que têm uma cadência regular de concertos. Portanto, o panorama está incrivelmente melhor em termos da qualidade do ensino, em termos da divulgação, em termos de oportunidades de se fazerem coisas. Há sempre coisas a melhorar e eu diria que há, por exemplo, num lado, e se calhar uma coisa mais teórica ou mais a médio e longo prazo, se pensar se o ensino da música não está ainda um bocadinho feito aos moldes de quando ele foi institucionalizado no início do século XIX, e nós conservatórios ainda estão um bocadinho amarrados a um histórico que eu acho que já era a altura de se desamarrarem e inventarem ou pensarem em novas formas de se ensinar música, que fossem mais agregadoras. Eu conheço muita gente que gosta de música, vai para o ensino da música e sai e diz, não, eu gosto muito de música, mas não me revejo naquele tipo de ensino. Portanto, porque é que isso acontece? Acho que é bom refletir e tentar mudar isso. Acho que o ensino da música em particular, mas das artes em geral, devia estar muito mais disseminado no ensino normal, digamos, no ensino básico e no ensino secundário. Deve ter um peso muito mais importante no desenvolvimento das crianças. Portanto, nas artes, as artes, a filosofia, a matemática e a língua, para mim, seriam os pilares essenciais do desenvolvimento de um projeto educativo interessante. Há mais a fazer na ligação do ensino ao mercado de trabalho. Acho que aí ainda há uma separação muito grande. Mas incomparavelmente melhor, mas o panorama do que era há 20 ou 30 anos, sem dúvida nenhuma.
Na vida musical em geral
sim,
também?
Sim, sim, sim. Há muito mais. E a prova é que cada vez aparece mais gente e bem, bem preparada. E isso é sinal que o país está vivo, está criativo, está a andar. Mesmo com estes cenários todos terríveis.
Não tem uma visão pessimista,
nada, nada,
portanto.
Nada. Já passamos crises bem piores e alturas bem piores na história da humanidade e que continuamos e melhor do que estávamos, acho que.
Pedro Bromessa, foi um grande prazer estar
obrigado,
a conversa consigo aqui na Outra Margem. Esperemos ter outras oportunidades de conversas e que venham aí muitos mais CDs. Até Bach?
Até Bach.
Até Bach. Obrigado, boa
obrigado.
Tarde. Excerto do primeiro andamento da Fantasia em Dó de Robert Schumann por Pedro Bromessa, do seu CD dedicado a Schumann e Liszt, publicado em 2005 pela Avanti Classic. Na outra margem.blogspot.com. Na próxima semana, ocupamos-nos de Banksters, a ópera de Nuno Cortorrealde, com libreto de Vasco Graça Moura, em encenação de João Botelho, que se estreia no Teatro Nacional de São Carlos. Até lá, boa música.
Na outra margem.